Pois Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Apesar do sobe e desce diário das cotações, que é normal, o preço do café caminha para fechar o mês em alta no campo. Vale para o Arábica, vendido a cerca de R$ 1.700 a saca, e o Robusta, que teve picos acima de R$ 1.100 nos últimos dias. Os números são do CPEA. O mercado está preocupado principalmente com o clima e o andamento da colheita, que está atrasado em várias regiões. Para os próximos dias, a tendência é que o tempo seco permita acelerar os trabalhos. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Uma boa ideia pode valer muito dinheiro, mas sem proteção ela também pode ser copiada por qualquer concorrente. Por isso é tão importante o registro de uma patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. O certificado garante ao inventor exclusividade para explorar comercialmente a criação e aumenta as chances de obter retorno sobre o investimento feito. Para ajudar as micro, pequenas e médias empresas sobre o funcionamento da proteção patentária no Brasil, a Confederação Nacional da Indústria lançou a cartilha Depósito de Patentes para MPMS, Introdução ao Processo de Proteção por Patentes. Quem dá mais detalhes é a especialista em políticas e indústria da CNI, Clarissa Garcia.
Muitas empresas inovam, mas ainda deixam de proteger essas invenções porque não conhecem o sistema de patentes. Para ajudar essas empresas, a gente lançou uma cartilha prática que explica, de forma simples, o que pode ser patenteado, como fazer o depósito, quais são as regras e como acompanhar o pedido no INPI. A ideia é que mais empresas transformem inovações em ativos protegidos.
O material detalha, por exemplo, as diferenças entre patente de invenção e modelo de utilidade, como fazer buscas para verificar se a tecnologia já existe, além dos prazos e taxas. A cartilha também traz informações de como proteger invenções em outros países. Segundo a CNI, cerca de 80% dos pedidos de patente feitos no Brasil são de não residentes. A expectativa é que, com informações mais claras e acessíveis, mais empresas brasileiras passem a proteger suas ideias e transformar inovação em valor econômico. A cartilha Depósito de Patentes para MPMS está disponível no site portaldaindustria.com.br/publicações. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Valquíria Rios.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Entrou em vigor nesta sexta-feira uma nova taxa cobrada pelos Estados Unidos, dessa vez de 12,5% sobre alguns produtos exportados pelo Brasil. A tarifa foi anunciada na última quinta e a justificativa surpreendeu o governo federal. Os Estados Unidos concluíram que o Brasil adota práticas comerciais desleais ao não fiscalizar adequadamente a importação de mercadorias produzidas por trabalho forçado. Priscila Caniparo, pós-doutora em Direito Internacional, professora da UFPR e da Washington and Lincoln University, explica que a justificativa em si tem precedentes históricos.
O vínculo entre o comércio internacional e o combate ao trabalho forçado não é a criação do Trump. Excepcionalmente, ele usou de uma forma muito amplificada. Os Estados Unidos proíbem, desde 1930, a entrada de mercadorias que possam ter sido produzidas com trabalho forçado. E, obviamente, esse é um ponto central nessa guerra com a China. Então, existe uma presunção de que determinados produtos chineses, enfim, são contaminados por trabalho forçado e basicamente ele se utilizou como se fosse uma tarifa universal, transferindo basicamente ao importador o ônus de provar que não teve trabalho forçado.
Fontes na diplomacia brasileira disseram ao portal de notícias G1 que não teria havido intenção real do governo Donald Trump em entender o que o Brasil tem feito para coibir essas práticas. E lembraram que o país é referência na Organização Internacional do Trabalho nesse assunto. Priscila Caniparo cita que há contradições no próprio relatório emitido pelo governo dos Estados Unidos.
O fundamento central seria que o Brasil não possui possui uma proibição legal geral e expressa que impeça a importação de qualquer mercadoria produzida com trabalho forçado no exterior, só que esse mesmo relatório dos Estados Unidos reconhece que o Brasil também invoca compromissos previstos em acordos de investimento e de livre comércio. O próprio Ministério Público do Trabalho aqui fez um levantamento de dados muito técnico para apresentar para os Estados Unidos e, de fato, o que a gente observou é que o Brasil tem feito medidas muito robustas para combater o trabalho análogo escravo. E mais do que isso, eu acho que é mais importante ainda destacar que aqueles setores em que há uma investigação concreta, que há condenação, que corroboram com a ideia de que talvez o Brasil tenha práticas análogas à escravidão, são setores ligados à agropecuária e ao agronegócio. E esses foram excluídos da tarifa de 12,5%.
Segundo a Câmara Americana de Comércio no Brasil, a nova sobretaxação deve alcançar cerca de 3 mil produtos brasileiros, que geram anualmente mais de 12 bilhões de dólares em exportações aos Estados Unidos. Milhares de itens, porém, ficaram isentos das cobranças, como petróleo, café e carne bovina, que impactariam negativamente na inflação estadunidense e automaticamente na popularidade da gestão Trump. O governo brasileiro rechaça a justificativa dos Estados Unidos e tem passado a mensagem de que pode iniciar os trâmites para acionar a Lei de Reciprocidade, aprovada pelo Congresso Nacional. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, William Sopa. Com colaboração de Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Estudantes da Rede Pública Estadual do Paraná retomam as aulas nesta segunda-feira, dia 27, com o início do segundo semestre. Ao todo, mais de 1,1 milhão de alunos voltam às atividades em 282 escolas por todo o estado. De acordo com a Secretaria de Educação, o segundo semestre terá ações de reforço da aprendizagem e preparação para as principais avaliações educacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Conforme a Secretaria da Educação, também será feita a Prova Paraná Mais, uma avaliação que integra o programa A Prova Paraná Universidades. Segundo a pasta, a prova permite que estudantes da rede estadual concorram a cerca de 4,7 mil vagas em universidades públicas parceiras. A principal novidade desta edição é a adesão da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, que passa a integrar o programa ao lado das 7 universidades estaduais. Após essa etapa, os estudantes também participam do Enem, principal forma de acesso ao ensino superior público e a programas como Sisu, ProUni e Fies. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo brasileiro convocou o embaixador do Brasil na Argentina, Júlio Bittelli, para consultas em Brasília em um gesto diplomático de forte protesto após o presidente argentino Javier Milei fazer ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, durante a Convenção Nacional do PL, que oficializou a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República no último sábado em São Paulo. No discurso, Milei chamou Lula de, abre aspas, presidiário e Moraes de, abre aspas, lixo careca. A decisão foi tomada pelo presidente Lula em conjunto com o chanceler Mauro Vieira. Bittelli deve se reunir com o ministro das Relações Exteriores na próxima segunda-feira para discutir a resposta diplomática brasileira. A convocação de um embaixador para consultas é uma das medidas mais duras nas relações entre dois países antes de um eventual rompimento diplomático e evidencia o agravamento das tensões entre Brasil e Argentina. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Joyce Santos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A semana começa com alertas na região sul do Brasil. Novas áreas de instabilidade favorecem a formação das nuvens carregadas no Rio Grande do Sul, especialmente entre segunda e terça-feira. A chuva pode ser acompanhada por rajadas de vento, trovoadas, não se descarta também queda de granizo e há potencial para que essa chuva atinja inclusive áreas que já foram atingidas na semana passada, como a região do Vale do Caí e do Vale do Taquari. O nível dos rios já começou a descer, mas essa chuva pode trazer novamente potencial para enchentes e alagamentos. Até pelo menos a quarta-feira, as instabilidades devem alcançar também áreas de Santa Catarina e do estado do Paraná, especialmente na região oeste. E nestas duas regiões também ocorreram volumes elevados de chuvas na semana passada. Inclusive, a região de Foz do Iguaçu teve a vazão bem acima da média na última semana, e essa chuva deve alcançar aí a região novamente entre quarta e quinta-feira. E a partir de quinta, aí sim, a condição já é de tempo mais firme novamente pela região sul do Brasil. Os três estados devem ter o predomínio de tempo mais firme e temperaturas voltando a subir entre quinta e o final de semana. É somente a partir de sábado que as instabilidades retornam para as áreas de fronteira entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Maria Clara Sasaki, da Tempo OK Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo federal prorrogou por mais 30 dias o subsídio de 44 centavos do litro de gasolina para conter a disparada dos preços nos postos de combustíveis de todo o país. A medida, que começou a valer no dia 25 de maio, perderia a validade no último sábado, mas foi estendida por mais 30 dias a partir de domingo, 26 de julho, após a nova alta do preço do petróleo no mercado internacional, provocada pelo agravamento dos conflitos militares no Oriente Médio. A subvenção econômica funciona como um desconto que é aplicado diretamente nas refinarias e importadores para evitar que o encarecimento do barril seja repassado integralmente aos motoristas. Além da gasolina, o desconto de R$ 1,02 por litro de óleo diesel também continua garantido depois que o Congresso Nacional prorrogou no último dia 16, por mais 60 dias, a medida provisória que instituiu a subvenção. E vale lembrar que, como alternativa complementar para baratear os custos na bomba e reduzir a dependência do petróleo importado, o governo brasileiro também aumentou temporariamente a mistura de etanol anidro na gasolina para 32%. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Congressistas republicanos dos Estados Unidos enviaram carta ao presidente Donald Trump pedindo sanções comerciais ao Brasil caso o Congresso brasileiro aprove um projeto de lei que cria regras de fiscalização da concorrência de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. O argumento estadunidense é que a norma vai onerar plataformas digitais dos Estados Unidos com um novo regime regulatório. A Coalizão Direitos na Rede é uma das entidades brasileiras que defendem a regulação, na expectativa da diminuição do monopólio no setor. Para o coordenador do Programa de Ecossistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação da Artigo 19, André Bozelli, a abertura para a concorrência também possibilita o desenvolvimento tecnológico do país.
A ideia é essa, mas não necessariamente só com essa perspectiva de fomentar a indústria nacional. É claro que isso é positivo, mas a ideia é abrir a concorrência, né? Fazer com que mercados hoje muito concentrados deixem de ser. Fazer com que agentes econômicos que queiram entrar nesse mercado e não conseguem porque os demais agentes adotam certas práticas, isso faria então com que essa possibilidade passasse a existir, né? Espaço, portanto, sim, para o desenvolvimento de tecnologia nacional, mas não somente.
As três principais Big Techs dos Estados Unidos são a Apple, a Microsoft e o Google. O projeto cria a Superintendência de Mercados Digitais na estrutura do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, com a função de monitorar o mercado digital e impor obrigações preventivas contra abusos ou danos evidentes à concorrência. De acordo com Bozelli, apesar de a proposta não regular o conteúdo das plataformas, a concorrência pode contribuir indiretamente para isso.
O modelo de negócio dessas grandes empresas interfere no tipo de conteúdo que elas incentivam produzir e que elas disseminam, né? Então, estou falando basicamente, né, dessas métricas de engajamento e assim por diante, né? Então, várias pesquisas já demonstram, e isso não é novo, que conteúdos, né, mais virais, né, conteúdos que engajam pelas emoções, pelos sentimentos, têm maior chance de êxito. E, infelizmente, esses conteúdos costumam ser desinformação, discurso de ódio e assim por diante.
O projeto de lei 4.675 de 2025 tramita em regime de urgência na Câmara. aguardando o presidente da casa, deputado Hugo Mota, colocar em votação. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Ter a propriedade rural regularizada vai muito além de possuir um documento. Para pequenos e médios produtores, isso significa segurança jurídica e mais facilidade para acessar crédito rural, financiamentos e políticas públicas. O juiz corregedor, Felipe Lumertz, explica que a falta de regularização impede muitos produtores de utilizar a propriedade como garantia para obter financiamento e investir na produção.
Nós verificamos e temos verificado ao longo do tempo que também no meio rural existem situações em que o possuidor, pessoa que ocupa o imóvel, não corresponde ao proprietário. E essa falta de identidade entre a pessoa que ocupa o imóvel com a formalização da propriedade junto ao registro de imóveis, ela é um problema muito sério ao produtor rural. Por quê? Porque o produtor rural, para conseguir obter financiamento e custear a atividade rural, ele precisa ceder o seu imóvel em garantia. E para ceder um imóvel em garantia, ele deve ser o proprietário rural.
Mesmo sem uma legislação nacional específica sobre regularização fundiária rural, o Rio Grande do Sul criou mecanismos próprios para enfrentar o problema. O Estado passou a permitir a destinação de imóveis públicos rurais para famílias de baixa renda e, com regulamentação do Tribunal de Justiça, garantiu também a isenção dos atos notariais e registrais nesses casos. Agora, a Corregedoria Geral da Justiça deu mais um passo nessa área. O órgão iniciou estudos para desenvolver novos mecanismos que fortaleçam a regularização fundiária rural no estado. A iniciativa reúne judiciário, executivo, legislativo e representantes do setor rural em busca de soluções para formalizar propriedades que ainda não possuem registro. O objetivo desse estudo é ultrapassar outros obstáculos para a regularização fundiária rural. O magistrado aponta dois principais problemas: a falta de inventário de heranças que já passaram por gerações e o custo financeiro para o georreferenciamento da área, informação que é obrigatória para o registro de imóveis rurais. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Beatriz Coan.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Mesmo quem cuida da natureza sofre os impactos ambientais de quem não cuida. Os moradores do território quilombola Calunga, que fica no nordeste de Goiás, adotam um modo de vida harmonioso com as plantas, o solo e os rios. A ideia é cultivar o alimento, respeitando o tempo de que os recursos naturais precisam para se recuperarem para um próximo ciclo. Quem conta como isso funciona é Alcileia Torres, que é comunicadora popular no território, onde vivem cerca de 10 mil habitantes ao longo das 39 comunidades.
Vou dar um exemplo das nossas roças de touca. A gente faz a roça, planta 3, no máximo 5 anos, aí depois deixa aquela área de novo para se regenerar, né? Então, assim, passa 5, 8 anos de novo, você entra naquela área, nem imagina que um dia já foi desmatada para poder fazer uma plantação ali, né? Porque o modelo de touco é que as raízes, elas permanecem vivas, né? Que é o contrário das lavouras, que eles arrancam tudo.
No entanto, mesmo adotando esse tipo de cuidado, os rios que atravessam o território, em especial o rio Paranã, que é o maior da região, estão secando. Alcileia conta que seu pai, de 64 anos, nunca tinha visto isso. E o impacto já tem desafiado o sustento das comunidades.
O principal é essa falta de água para o próprio uso mesmo doméstico e a falta de chuva para a nossa permanência através das plantações. Porque se não tem chuva, a gente não planta. E se a gente não planta, a gente não tem a comida saudável que a gente produz nas roças.
Uma das ameaças para um modo de vida mais sustentável são os conflitos por terra. Ainda que no território Calunga, pesquisa do MapBiomas de 2023 indique que 83% do cerrado está preservado, contra uma média nacional de 46%, essa área desmatada incomoda a comunidade. A Alcileia diz que essa porcentagem faz parte de terrenos não designados para reintegração de posse, que estão sendo disputados por grileiros e fazendeiros.
Por exemplo, tem uma fazenda, ainda um fazendeiro que está dentro do território, que em 2021 ele passou o correntão lá em uma área querendo fazer plantio. A própria Associação Quilombo Calunga entrou, era o Ministério Público e tudo mais, aí barrou, ele pagou uma multa. Quando foi em 2024, ele estava começando de novo a desmatar e querendo, assim, passar de novo o correntão.
O que acontece no território Kalunga exemplifica um desafio para todo o Brasil. De acordo com o relatório de 2026 da Comissão Pastoral da Terra, nosso país apresenta o preocupante padrão de ter registrado no último ano ao menos um conflito por terra relacionado a ambientes de água em todos os estados da federação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A colheita da segunda safra de milho avança pelo sul do país, mas produtores e técnicos já voltam as atenções para o próximo ciclo. Nesta temporada, doenças foliares voltaram a desafiar a produtividade em diferentes regiões. Diante do problema, monitorar a lavoura e planejar o manejo antes mesmo do plantio são medidas fundamentais para reduzir perdas e preservar o potencial produtivo da cultura. A engenheira agrônoma e especialista em desenvolvimento de mercado da BASF Soluções para a Agricultura, Jumara Santos, explica quais foram as principais ameaças observadas nesta safrinha.
Foram bipolares, né, e talvez seja a doença mais importante dentro do cultivo do milho, mas também observamos diplódia e cercosporiose. Quando a gente pensa nos primeiros sinais que o produtor deve observar, e já imagina que o monitoramento, né, é o nosso principal aliado. Identificar as lesões iniciais, no caso da bipolares, uma lesão que acompanha a nervura da folha, e para a diplódia, uma mancha escurecida com picnídeos centrais, ela nos garante, né, que quanto mais cedo for feita essa identificação, maior vai ser a eficiência do manejo.
Além do monitoramento, o manejo integrado começa antes mesmo da semeadura. A escolha de híbridos adaptados, o conhecimento do histórico da área, a definição da melhor época de plantio e o uso correto das tecnologias ajudam a reduzir a pressão das doenças e aumentar a eficiência do controle. Quem explica é o engenheiro agrícola e gerente de produto para fungicidas da BASF Soluções para a Agricultura, Daniel Holtzhausen.
E aí, logicamente, né, depois da emergência que sucede após todo o planejamento, é o monitoramento, né, ele trabalhar alerta para entender e antecipar a presença de patógenos. Um controle inadequado é aquele que reduz o tempo em que a planta mantém folhas verdes e produtivas, né? Isso, consequentemente, traz menos fotossíntese e aí a lavoura acaba formando menos grãos e grãos mais leves. Então, todo investimento realizado acaba sendo desperdiçado por essa deficiência em controlar as doenças, né?
Como responsável pela maior parte da produção brasileira de milho, a segunda safra, ou safrinha como também é conhecida, exige atenção redobrada ao manejo de doenças foliares, que podem comprometer significativamente a produtividade e a rentabilidade quando não controladas adequadamente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Alunos medalhistas de ouro na 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas do ano passado vão poder fazer intercâmbio na China. A organização da OBMEP informou que existem 20 vagas disponíveis para esses alunos. O programa vai ocorrer de 30 de novembro a 30 de dezembro deste ano, na província de Zhejiang. Lá, os participantes vão ter atividades acadêmicas, científicas e culturais com intensa agenda em instituições de ensino e pesquisa chinesas. Todas as despesas da viagem, como passagem, hospedagem e alimentação e deslocamento, serão pagas pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, em parceria com o governo da província chinesa. Marcelo Viana, diretor-geral do INPA, que é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, explica que a iniciativa tem como foco a cooperação científica entre Brasil e China e a formação de jovens talentos brasileiros.
E ao final do ano serão 26 alunos de ensino médio de todo o Brasil, medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que irão visitar a China durante 2 semanas a convite do INPA e da província chinesa de Zhejiang para um estágio, para conhecerem seus congêneres chineses e para terem seus horizontes alargados.
As inscrições estão abertas e vão até 31 de julho. Podem se inscrever medalhistas de ouro da UBMEP da edição 2025, com idade mínima de 16 anos completos até 28 de novembro deste ano. Também é preciso estar regularmente matriculado no Programa de Iniciação Científica Júnior ou no Programa Mentores da UBMEP deste ano. O processo seletivo será composto por análise das informações e documentações enviadas, entrevistas e análise de histórico em Olimpíadas Científicas. Saiba mais e acesse o link do formulário de inscrição no site impa.br ou no endereço obmep.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Difusora, a sua trilha sonora. Difusora. Baixe o app da Difusora FM 101.9 na App Store ou na Play Store e curta a nossa programação onde estiver.
Que tal um lugar agradável para seu evento, formatura ou reunião com deliciosos pratos da cozinha italiana? Você vai se surpreender no Porta Romana Eventos em Santa Felicidade. Faça sua reserva 3335-1530 e surpreenda-se com o delicioso buffet italiano, servido por quilo ou livre. De segunda a sexta-feira, 3335-1530. Porta Romana Eventos, Avenida Manuel Ribas, 4330.
Difusora, 3:58.
ZYO 613, Difusora FM, 101.9, Curitiba.
A sua parceira musical, Difusora.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità.
Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono emarginati da sempre. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome. di un solo colore, più vivo che mai. Dedicata a tutti quelli che sono allo sbando. Dedicata a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Dedicata a tutti quelli che stanno aspettando. Dedicata a tutti quelli che venuti su con troppo vento. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stacco
Difusora.
Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu te. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Você que até prefiro esconder, deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. Eu ganho o que eu perco, ninguém.
Eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu quero te roubar pra mim. Eu que não sei pedir nada. Meu caminho é meio perdido, mas que perder seja o melhor destino. Agora não vou mais mudar. Minha procura por si só já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Mesmo se eu perder o rumo, yeah. E saiba que forte eu sei chegar.
Você está na Difusora 4 e 12.
Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu via o infinito.
passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás. E levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho. E lembrei de um tempo, porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço, um consolo. Oh, acordei com medo, mas não chorei, nem reclamei abrigo. Do escuro eu vi ao infinito, sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo. Era uma coisa sua que ficou em mim, que não tem fim. De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo alguma coisa morna e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu há minutos atrás.
Sucessos. Difusora 101.9.
Thank you. que um dia você vai estar aqui. Um sonho lindo. Nos seus braços é onde eu quero estar. O amor chegou pra mim.
Veio me mostrar.
Música é difusora.
Difusora.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire.
Love me like you do, la la, love me.
101.9 Difusora.
Saber amar, saber deixar alguém te amar, saber amar, saber deixar alguém te amar. Há quem não veja a onda onde ela está, e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar, saber deixar alguém te amar. Saber amar é saber deixar alguém te amar. O amor te escapa entre os dedos e o tempo escorre pelas mãos. O sol já vai se pôr no mar. Saber deixar alguém te amar. Há quem não veja a onda onde ela está, e nada contra o rio. Todas as formas de se controlar alguém só trazem um amor vazio. Saber amar é saber deixar alguém te amar. Saber amar, saber deixar alguém te amar.
Os Paralamas do Sucesso, Saber Amar.
Compartilhe, arroba Difusora FM 101.9 no Insta e Facebook.
Pensou em marketing digital estratégico? Pensou Kakoi. Esqueça a complexidade. A Kakoi tem o pacote completo para destacar sua empresa na internet com redes sociais, sites e anúncios que trazem resultados. Deixe o marketing com quem entende. Chame a Kakoi no WhatsApp 41 3014 7662 ou acesse kakoi.com.br.
Kakoi, Kakoi.
Comunicação agora se escreve com K.
Onde você estiver, a música certa está com você.
No carro, acompanhando o seu caminho.
Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou.
No trabalho, deixando o dia mais leve. Em casa, transformando momentos simples em especiais.
Tava cansado de me preocupar. Tantas vezes.
Na academia, no parque ou naquele instante só seu.
que a trilha sonora da sua vida não tem hora, nem lugar. Ela simplesmente acontece.
E diz como voltar.
Difusor FM 101.9.
Difusora.
Em todos os lugares, com você. Difusora 4:32.
Sua companhia todo dia. Difusora.
Difusora.